Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC USP.
Esta é a leitura do texto de divulgação científica entre o conhecimento científico e o saber popular, o diálogo horizontal como princípio transformador, escrito pela divulgadora Luciene Fernanda da Silva e pelo divulgador Caian Cremasco Recepute, leitura realizada por Josemar Regina Ribeiro. A visão da ciência autoritária colabora para a crise democrática da atualidade. Como superar essa visão? Autodescrição da imagem. É uma ilustração que representa uma roda de discussão. 5 pessoas, entre elas 2 mulheres, uma negra e uma branca, e 3 homens, todos brancos, estão sentados no chão em um tapete e conversam entre si. A figura mostra as pessoas com camisetas da mesma cor, rosa, enquanto o cenário, tapete, almofadas, parede, quadro e vaso com planta estão representados em escala de cinza, o que dá um maior destaque à roda. Legenda: a superação da visão de ciência autoritária propagada pela educação bancária pressupõe o estímulo de ações, entre outras, que fomentem o diálogo horizontal, ou seja, de igual para igual, entre especialistas e não especialistas. Qual é a responsabilidade que professores, professoras e pesquisadores, pesquisadoras têm sobre o descrédito da população em relação à ciência em face da disseminação da desinformação? Apesar de termos passado por um período em que a ciência esteve em destaque nos meios midiáticos, principalmente no início da pandemia da Covid-19, as crises relacionadas à desinformação ou se mantiveram ou até mesmo foram intensificadas. É o caso, por exemplo, dos movimentos antivacinas. Esse contexto é o ponto de partida de Marcília Barcelos, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Educação, PPCTE, do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, CEFET-RJ. Para a reflexão sobre a necessidade de repensar como o empreendimento científico é abordado na educação e nos meios de divulgação científica. Suas ideias são apresentadas no ensaio Ciência Não Autoritária em Tempos de Pós-Verdade, publicado em 2020 no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Nota 1. A ideia de fazer o TDC desse ensaio surgiu da discussão do grupo de estudos de divulgação científica que a equipe editorial da revista Balbúrdia realiza para a formação dos próprios quadros. Para tanto, reuniões quinzenais são realizadas para a discussão de temas e textos relevantes da divulgação científica. Para a autora, a democracia passa por uma crise por pelo menos 3 motivos. Primeiro, o alto fluxo de informações característicos da era da informação. Segundo, pelas práticas de desinformação, fake news, cada vez mais recorrentes e intensificadas pelos novos meios de comunicação, por exemplo, sites, mídias e redes sociais. E terceiro, a ascensão de grupos políticos alinhados à extrema-direita em todo o mundo. Mas qual a relação entre a crise na democracia e a forma como a ciência é apresentada e discutida com a população? Visões sobre conhecimento científico e autoritarismo. Para sua discussão, Marcília Barcelos se baseia principalmente em 3 autores: o educador Paulo Freire, 1921-1997, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, 1940, e o antropólogo Bruno Latour, 1947. Paulo Freire critica a educação que toma como modelo o que ele chamou de educação bancária, muitas vezes compreendida como o ensino tradicional, cujos elementos principais são o autoritarismo do conhecimento, isto é, pertence exclusivamente ao professor e cabe aos estudantes recebê-lo de forma passiva. Nesse modelo educacional, não há espaço para o diálogo entre educador e educandos, o que prejudica a compreensão mais profunda do empreendimento científico e a apreensão do conhecimento que auxilia no entendimento e na busca por respostas às problemáticas do cotidiano da comunidade onde os educandos vivem. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, a partir das relações de colonização e exploração de países do Norte sobre países do Sul global, denuncia a eliminação de conhecimentos populares que se deu historicamente nesses processos de dominação e que ainda perdura. O autor reconhece que tanto os saberes da ciência moderna quanto os saberes populares possuem relevância para se compreender e se transformar a realidade das comunidades, processo relacionado ao seu conceito da ecologia dos saberes. Também aponta que o dogmatismo reforçado no modo como o conhecimento científico é apresentado à população em geral, isto é, como algo incontestável, conduz à dominação de corpos e mentes. Já Bruno Latour se atenta para como o conhecimento científico é utilizado para dominar a natureza e explorá-la. O autor defende que para viver no planeta Terra é preciso modificar esse pensamento de dominação, passando a considerar os seres não humanos como imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Portanto, as tomadas de decisões coletivas devem se atentar para os entes humanos e não humanos, ecologia política. Em seu ensaio, Marcília Barcelos dialoga com as ideias desses três autores, encontrando pontos em comuns que nos ajudam a compreender as origens e os efeitos da persistente percepção da ciência autoritária. Nota 2. A ciência autoritária é uma perspectiva da ciência como o único meio válido de se obter informações da natureza e da sociedade. As outras formas de conhecimento, por exemplo, teológico, filosófico, empírico, seriam, portanto, menos válidas que aqueles produzidos pela ciência. Apesar das contribuições desses autores, entre outros, embasarem a problematização dessa visão autoritária da ciência, a maior parte dos professores e pesquisadores das áreas científicas ainda alimenta essa visão, considerando, por exemplo, a existência de verdades absolutas ou os cientistas como únicos detentores do conhecimento. Encarando a ciência como o único meio de se compreender e modificar o mundo material e social, diminui-se a possibilidade de estudar e aprender com os diferentes saberes dos povos originários e das comunidades socialmente marginalizadas. Essa concepção sobre o conhecimento científico acaba reverberando na formação dos professores, o que, por sua vez, reflete na formação dos próprios estudantes da educação básica. Então, como essas reflexões podem ajudar a fomentar um ensino de ciências não autoritário? Nota 3. O ensino de ciências não autoritário, em contraste com a ideia da ciência autoritária, é aquele que considera como válidos os diferentes conhecimentos que os estudantes levam para a sala de aula. Esses conhecimentos, inclusive, servem para dar sentido ao estudo dos conceitos científico-escolares em sala de aula. Ações para fomentar uma visão de ciência não autoritária. Marcília Barcelos aborda duas principais ações para superar a concepção de uma ciência autoritária, que envolvem a desmonumentalização da ciência. Nota 4. A monumentalização da ciência é um conceito utilizado por Boaventura de Souza Santos para ressaltar as características de dominação e opressão atribuídas a este conhecimento, quando ele é utilizado como uma verdade que deve ser aceita acima de qualquer contexto. Por exemplo, os estudos nazistas sobre a eugenia. A desmonumentalização da ciência é um posicionamento que busca desautorizar o seu caráter autoritário acima de qualquer contexto, tornando-o menos mitificado. A primeira ação pressupõe evidenciar o caráter humano da atividade científica, pois, segundo a autora, pasmem, a ciência é feita por cientistas que também são seres humanos. Página 1507, e, portanto, ela é atravessada pelos projetos individuais, subjetividades, interesses e anseios, e coletivos, projetos de sociedade, de quem a realiza. A segunda ação envolve aproximar tanto a linguagem quanto as práticas científicas das vivências da população em geral, de forma a fomentar um diálogo horizontal entre especialistas e não especialistas, ou entre conhecimentos científicos e saberes populares. Isto porque, ao longo do desenvolvimento científico, houve uma superespecialização das práticas e da linguagem utilizada. É fácil perceber isso quando refletimos que para a formação de um pesquisador leva-se em média 22 anos, 12 anos na educação básica, mais 10 anos de graduação e pós-graduação. Portanto, para existir o diálogo horizontal, é preciso que as diferentes vivências, opiniões e posicionamentos sejam levados em consideração para se compreender e buscar soluções para problemas reais experienciados pelos sujeitos. Para tanto, é preciso modificar as atuais estruturas educacional e midiática, nas quais há um pequeno número de pessoas produzindo e transmitindo informações para um modelo de construção coletiva de entendimentos comuns. Essa é uma perspectiva de superação da educação científica bancária, defendida por Marcília Barcelos. Ficou interessado? Interessada? Aprofunde suas reflexões lendo o ensaio original, Barcelos, M., Ciência Não Autoritária em Tempos de Pós-Verdade, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, volume 37, número 3, página 1496-1525, 2020. Audiodescrição da imagem da divulgadora. É uma mulher branca com cabelos curtos, escuros e olhos claros. Ela sorri para a foto.
Descrição da divulgadora. Sou licenciada em Física pelo Unesp, no campus Guaratinguetá, onde fui bolsista em 2010 e 2011 do primeiro subprojeto PIBID do curso. Assim que me formei, ingressei no PIEC USP, onde defendi o mestrado e o doutorado. Atualmente, sou professora do IFRJ, campus Nilópolis. Atuo na licenciatura em Física, além de dar aulas em turmas do ensino médio técnico e profissionalizante. Participo do grupo de pesquisa GEMEC, grupo de estudo de materiais educacionais em ciências, além de orientar TCC dos licenciandos do curso em diversos temas. Tenho interesse nas áreas formação de professores, ensino e aprendizagem de física, história e filosofia da ciência, ciência e arte, divulgação científica, currículo e tudo mais que tiver a ver com física, educação e ciências humanas. Na vida, tenho muitos interesses, de teatro a yoga, de culinária de preferência vegetariana a esportes, de literatura a passeios na natureza.
Audiodescrição da foto do divulgador. Homem branco com um sorriso leve no rosto. Tem cabelo liso e escuro penteado de lado. Usa óculos e tem olhos puxados. Usa uma camiseta vermelha e atrás do divulgador é possível ver estantes cheias de livros e cadernos.
Descrição do divulgador por ele mesmo.
Olá, pessoal. Meu nome é Kayan Cremasco Recepute, sou licenciando em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em Ensino de Ciências pelo PIEC USP. Durante a graduação, fui bolsista de iniciação à docência no PIBID e, posteriormente, atuei como professor substituto na universidade em que me formei. Atualmente, curso doutorado no PIEC. Tenho interesse pelos temas de educação e política. Tenho grande admiração pelas lutas travadas por Paulo Freire e Florestan Fernandes. Nas horas livres, gosto de ler um livro ou assistir a um filme. Sigo lutando para que um dia a educação se torne um projeto que vise a emancipação do povo em nosso país.